Bom, é...
Sim, sim.
Pois, pois. Ora, bom dia!
Bom dia!
Vasco, eu não sei se vais gostar deste título. Não é dos mais espetaculares, no entanto, ornamentei-o com algo no fim que talvez o valorize um pouco mais.
Ornamentaste-o?
Ornamentei.
Você é uma pessoa que ornamenta?
Ornamento forte. Ornamento, ornamento. Título deste episódio: Lindas Histórias de Conexão Humana. Emoji do coração, mas não é algum qualquer, é aquele que tem as estrelinhas. Sabem, é um emoji de um coração com uma estrelinha.
Salvou, sim.
Olha, ornamentaste-o bem.
Agora, está aí a Mariana, ela vai pôr isto depois no título e isso.
É o Penin?
Mariana, mete
é o Penin,
É o Penin. Não escrevas textualmente emoji do coração com estrelinhas, mete só o emoji, tá bom?
Ele
está a fazer polegares para cima.
Ótimo, ótimo. Bom, nem sempre as coisas...
Eram polegares, não eram? Eram polegares.
Nem sempre as coisas correm bem num primeiro encontro. Às vezes estragam-se logo no arranque, noutras tudo parece estar a correr maravilhosamente até tudo começar a correr mal. E depois há esta terceira categoria de hoje. Eu não consigo bem perceber o que é que se passou aqui nesta primeira história. Eu sei que não correu bem, mas também não correu inteiramente mal. O único problema foi, de facto, alguém ter ficado sem meias nem cuecas.
Oi?
Está bem?
E isto sem que nenhuma das típicas coisas que podem levar a que alguém num encontro fique sem cuecas e meias tenha efetivamente acontecido. Aí é que está a questão. Uma coisa é certa, em termos de primeiro date, eu acho isto diferente de tudo o que eu já vi, vivi ou contei aqui. E caneco que já se contaram histórias bem esquisitas de primeiros dates nesta rubrica.
Verdade.
Mas acontece tanta coisa neste date que a minha vontade é de facto chamar a esta categoria de date o date quase tudo, e quase tudo foi demais.
Bravo.
Obrigado, Vasco. Mas é que não é suposto um primeiro date ser tanto. Conta então este anónimo. Ele diz: começámos a noite num restaurante de que ambos gostávamos. A comida estava incrível, a conversa fluía, estava tudo a correr exatamente como se espera que um bom encontro corra. Isto é sempre um bom começo, é a calma antes da tempestade, é a comédia romântica antes do filme de terror. Prossegue ele. Atenção, a chiclete não me está a deixar contar a história. Porquê? Porque o meu filho pendurou a extensão onde está o carregador do seu mini carro no portão e a chiclete não está a achar regular aquela situação. Então está a ladrar para o carregador.
Não é assim que se faz!
Exato. Claramente ela está a protestar e a dizer que vai apresentar queixa nas autoridades competentes. Bom, começamos a noite num restaurante de que ambos gostávamos, a comida estava incrível, a conversa fluía, tudo a correr exatamente como se espera que um bom encontro corra. A sentir-nos bastante satisfeitos com nós próprios, seguimos para uma festa bem longe da cidade para ouvir uma banda de que ambos gostávamos. Tudo perfeito, não é? Está tudo perfeito, até acontecer a pior coisa que pode acontecer numa noite que está a correr de uma forma linda. Jantar maravilhoso, para um concerto numa zona campestre, longe da cidade. Eu acho que estava tudo montado para aquela ser uma noite épica que ia acabar com os dois, às reboletas num palheiro, e a ver o nascer do sol atrás das montanhas.
Reboletas num palheiro.
Sim, lembra um pouco Carlos Daí Rui Veloso, não é?
Sim.
Mas acho que ele não usava a palavra reboleta.
Não usava reboletas.
Não.
O que é uma pena, que é uma ótima palavra.
É uma pena, pá, eu adoro essa palavra. Vamos em frente. Foi então, diz ele, que o intestino dela decidiu que tinha outros planos.
Epá, opa!
Não. Sem grande aviso, o intestino dela declarou uma emergência em toda a linha. Pá, poça, de todas as coisas más que podem acontecer num primeiro date, esta está no top 3, porque é aquele tipo de coisa horrível que não se consegue disfarçar, não é? Eu reparei agora que não pus a gravar na edição de hoje o vídeo.
Oh, Marco, vou... não faz mal, sabes porquê? Porque tens um cuco que agora te diz que está a hora de gravar.
Exato.
Tá muito
vai ser gravado
lento.
A partir de agora.
Está muito
lento.
Cuco. É um cuco que já teve melhores dias, pá.
Tá. As filhas estão a morrer.
É um cuco desiludido.
Precisa de férias.
As filhas estão a morrer. Bom, o intestino dela declara.
É o cuco que está à espera da nota do exame.
Está, claramente. Tá. E não vai receber. O intestino dela declara uma emergência. Epá, pronto, é aquele tipo de coisa horrível que não se consegue disfarçar, não é? É a cara de uma pessoa, não mente, mesmo que ela esteja a tentar disfarçar. E se a coisa for tão aflitiva como esta, o tema eventualmente vai ter de ser abordado, vai ter de ser falado. E diz o rapaz: estávamos no meio de coisa nenhuma, era de noite, estávamos suficientemente longe da cidade para não haver nenhuma casa de banho por perto. E, pá, estavam numa zona rural, não é? Foi lá que aconteceu o tal concerto onde eles foram. Portanto, diz ele, lá fomos nós para o fundo dos pastos das vacas. E só faltava mesmo a música dramática de filme. Este plural, fomos, é particularmente aflitivo, sobretudo num primeiro date, não é? Pode não haver...
confiança? Pá, não... É confiança
não pode
ainda.
Mas já não pode haver plural no ato de fazer cocó, não é?
És contra isso, não é?
Claro,
não,
tu claro. Não podes...
É um ato solitário.
Vamos só ali fazer cocó, não dá.
Mas ela também não queria ir sozinha.
Lá está. Epá, estão no nada, não é? É madrugada. Que raio de cavalheiro seria o tipo que deixava a rapariga também aventurar-se sozinha por esses pastos adentro? Por esses quintais adentro, vamos às raparigas solteiras. Peço desculpa a citação, não consegui evitar. Ela parecia absolutamente envergonhada com tudo. Epá, coitada, não
claro.
Era para menos. Diz ele, para tranquilizar, eu disse-lhe, não te preocupes com isso, a gente resolve. Pá, isto é um rapaz querido, pá. Primeiro date, recordo que é o primeiro date, estão no meio do nada a avançar pelos pastos à meia da noite para ela aliviar a tripa, pá, que situação angustiante. O primeiro problema, diz ele, era que não tínhamos papel higiênico. Pois claro, isso é que vale a pena apostar no clássico lenço de papel.
Claro.
Dirão, lenço de papel, pá, mas eu não sou ranhoso. Malta, a maravilha do lenço de papel é a sua polivalência.
São
a melhor coisa que uma pessoa pode ter consigo. Seja para suar, seja para limpar o rabo, seja para embrulhar uma bolachinha que nos dão. Toma lá uma bolachinha.
Uma pastilha elástica.
Que agora não apetece comer. Pastilha elástica. Pá, o lenço de papel, pá, nunca é demais celebrar a magia da invenção do lenço de papel. Pá, e o seu responsável merece tudo.
Quem é que o inventou, Nuno?
Foi o senhor... James... Lenço. Daí o nome.
James Lenço.
Ele desistiu a meio.
É que ele nem tentou uma palavra em inglês.
Não, não. James Lenço.
Podia ser James Tissue, não é?
Pois era, ou não. Já tinha saudades de ser confrontado com o Vasco com origens de coisas nas quais eu não pensei.
Sabes que é um fetiche que eu tenho.
É um passatempo.
É uma coisa que eu adoro, é saber o que é que tu achas das origens.
Claro que sim. Portanto, estão eles no meio do mato, não é? No meio do campo, ervas altas. Ela parecia absolutamente envergonhada com tudo. Ele tranquiliza, não te preocupes, isto vai-se resolver. Não tinha um papel higiênico. E o que é que se passa agora? Passa-se então que ela está no meio de umas ervas altas, está pronta para libertar os seus demónios, onde limpar, não tinham nada. Ouçam o que ele diz a seguir. Olhei em redor, olhei para os meus pés e pensei, bom, meias são basicamente papel higiênico fofo com ambições.
Está giro.
Pá, eu nunca tinha pensado esta definição para meias, mas aceito. O que são meias se não papel higiênico fofo com ambições? Ok.
O cheiro não é bem o mesmo.
Portanto, diz ele,
ai, as meias.
Tiro os sapatos, e repara, isto era à noite, já tinha estas meias há muito tempo. Tiro os sapatos, tiro as meias e entrego à rapariga as meias sem pensar duas vezes.
E ela se calhar também não pensou.
Epa, desculpa lá, mas não. Ele pensou mais do que duas vezes.
Ele pensou
mais do que duas.
Pensou três ou quatro. No que toca a primeiro date, e apesar da angústia da situação, epá, ele não está a safar-se nada mal. Eu acho que ele está a mostrar que é um tipo empático.
Cavalheiro?
Tem soluções.
Claro.
É, tem soluções. Reparem no que está a acontecer. Ela está enfiada no meio das ervas altas para não ser vista. Ele está de fora a entregar-lhe as piugas. Ela a estender o bracinho dela para fora das ervas para agarrar a sua gentil dádiva. Depois, diz ele, veio o problema número 2. Bem, de certa forma, o problema número 2 é o que já está a acontecer, não é? Não é o problema número 1. Se fosse o número 1 era mais fácil, mas... Vejamos então qual o problema número 2. Eu adoro a poesia da próxima frase dele. As cuecas dela tinham lutado com bravura, mas a batalha estava perdida. Por isso, diz ele, encolhi os ombros, tirei as minhas cuecas, entreguei-lhas e disse, toma, estão limpas.
Depois das meias foram as cuecas dele?
Sim, ele aqui entrou claramente na fase perdido por 100, perdido por 1000, não é? Passei o resto da noite sem nada por baixo, diz ele, o clássico estilo comando, também conhecido como estar à cowboy. Agora, coloca-se a questão. Será isto um mau encontro? Epá, será um mau date? Epá, não foi bom no sentido em que uma das pessoas envolvidas teve um gigante deste arranjo intestinal que a obrigou, neste caso, a evacuar.
Agora vai ser sempre a melhorar.
E depois a limpar-se às piugas do indivíduo. Mas ao mesmo tempo há uma comovente bondade e entrega neste rapaz.
Claro, sim.
E talvez por isso ele diga a seguir: por estranho que pareça, o encontro nunca me pareceu estragado. Assim que ela percebeu que eu não a estava a julgar e que estava mais preocupada em garantir que ela ficava confortável, ela descontraiu. Pá, isto é um tipo confiável.
Marco.
Pouco depois estávamos a rir-nos do ridículo da situação, diz ele.
Diz-me que a história acaba com: e foi assim, malta, que eu conheci a vossa mãe.
Não foi, mas podia.
Repara.
Ele diz: a vida acontece, os intestinos têm um sentido de oportunidade terrível, às vezes o romance parece menos com flores e luzes de velas e mais com estar no escuro, descalço, sem meias, sem cuecas, a perguntar-me como é que isso se tornou, de alguma forma, o meu maior sucesso amoroso. Epá, incrivelmente sim. Isto é, de facto, o tipo de história que podia acabar com isso. E foi assim que conheci a tua mãe. Mas é uma história bonita. Isto é uma história bonita com cocó.
É porque ele não apresenta problemas, apresenta soluções. Não. É ótimo.
Resumindo, diz ele, pode não ter sido um dos melhores encontros que já tive, mas fizemos o melhor de uma má situação. Ela dizia sempre às pessoas que eu tinha sido um perfeito cavalheiro porque nunca a fiz sentir-se envergonhada.
Ela dizia, mas ela contava em público o que tinha acontecido?
Ela contava em público às pessoas e à família. Olha. Eu estava agachada a fazer cocó e este homem tirou as meias para eu me limpar. E... uma ótima história.
Epa.
Mas pronto, aprendam, moços que nos ouvem, amor é dar cuecas e meias à rapariga que está a defecar no pasto.
Está aqui um ouvinte muito preocupado, mas houve rebaldaria ou não?
Epá, houve rebaldaria. Ou valeria.
Ok.
Um banhinho.
O próximo date, eu sei que já são 9, mas epá, vou tentar ser rápido. O próximo date que tem aqui não envolve qualquer desarranjo intestinal, mas tem a sua particularidade. Eu proponho que avancemos na descrição que esta jovem anónima faz. Ela diz: eu estava aborrecida numa app de encontros a fazer swipe, como de costume, quando dei match com um tipo que nem sequer estava na minha cidade. Estava a visitar outra cidade do meu país como turista. Começámos a conversar e a certa altura ele perguntou se eu não ia lá vê-lo. Eu ri-me e disse: pois, como se o dinheiro crescesse nas árvores. E ele respondeu: eu não me importo de te pagar o voo.
Olha,
sim senhor.
Voo?
Isto foi por volta das 14 horas, diz ela. Mas ela estava cética, ok? Eu não acreditei nada nele, diz ela. Fizemos uma videochamada para eu me certificar de que ele era mesmo real e não era alguém a tentar aldrabar-me ou, quem sabe, assassinar-me. Para isso não convém nada. Pessoa a morrer é muito chato.
É.
Depois disso, perguntei-lhe onde é que ele estava hospedado, diz ela. E afinal era num hotel conhecido. Olhando para trás, eu sei que isso não garante nada, mas na altura fez-me confiar um bocadinho mais. Eu sinto que vocês estão tensos, que vocês estão a questionar-se onde é que isto implode.
Sim, sim.
É? Malta, tens de acreditar mais no amor. Enviei-lhe o meu cartão de cidadão, não o passaporte, porque por alguma razão estava paranoica. E em poucas horas ele tinha-me reservado voo e até me tinha pedido um táxi para o aeroporto. Que príncipe, malta! Que príncipe! Às 19 horas, diz ela, eu estava literalmente a caminho de apanhar um voo para conhecer um estranho com quem só tinha começado a falar 5 horas antes. Depois vale a pena lembrar que a conversa destas duas pessoas começou às 2 da tarde e agora ali estava ela na loucura, a ir ter com ele de avião, tudo pago por ele. Ele que lhe parecia um tipo gentil e decente, epá, que romance veloz. Lá se encontraram, diz ela, encontrámos-nos, bebemos uns copos, fomos dançar e, sinceramente, tudo parecia surpreendentemente normal e incrível. Houve um bocadinho de flerte para começar, houve miminhos, até que já não dava mais para evitar, diz ela. A dada altura, já não havia volta a dar. Hipnotizada, fascinada, beijei-o. Depois do beijo, ele olhou-me nos olhos e disse-me: pois, o único problema é que efetivamente sou gay.
Então.
Então, até depois. Mas tenho dúvidas.
Tenho tantas perguntas.
Alice ficou a olhar para ele, perplexa.
Então, mas pegou-lhe o avião.
Em silêncio. Até que finalmente lhe diz: o quê? Mas então, porquê que me trouxeste aqui de avião? Que é a pergunta que vocês estão a fazer-se também.
Exato,
não é?
Claro.
A resposta dele foi a seguinte: epá, não queria estar sozinho.
Pronto,
as mulheres são ótima companhia. Diz ela que neste ponto não sabia se ria ou se questionava todas as decisões que já tinha tomado na vida. Mas ela termina a dizer: não aconteceu nada de mal, no fim, tornou-se uma das histórias mais estranhas, mas mais engraçadas que tenho. Ficaram amigos. Ela pagou 0 euros por uma viagem, uma estadia, divertiu-se à grande. Antes disso, não tinha nada para fazer, estava aborrecida. Por isso, epá, ótimo. Ainda assim ela diz: sei que isto podia ter acabado de forma muito diferente e, sem dúvida, não recomendo a ninguém que faça o que eu fiz. Certo?
Sim, claro. Sim.
Certo.
Então pronto, final mais ou menos feliz.
Epá, mas que bonito anticlimax, não é?
Sim, sim.
Pois o meu problema é que sou gay. Tá bom. Bom, ok.
Podia ter sido sincero logo.
Podia.
Se calhar ela ia na mesma.
Pá, não sei, mas ela achou tão espirituoso que... Epá, tudo bem.
Não sei, não sei. Ficámos aqui um bocadinho atarantados. Marco, um grande beijinho e até amanhã.
Fortes abraços.
Tchau, tchau, Nuno.